Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é sexta-feira, 17 de julho de 2026. Começa agora o Jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova o projeto que reconhece o hip-hop como manifestação da cultura brasileira. Deputados aprovam o uso de elementos tradicionais em fotos de documentos oficiais. Câmara aprovou o projeto que retira da Justiça a atribuição de julgar entidades de atendimento a crianças e adolescentes. Setor empresarial pede diminuição de cargos trabalhistas e critica as propostas de redução da jornada de trabalho. A Câmara aprovou o projeto que reconhece o hip-hop como manifestação da cultura brasileira. E o repórter Antônio Vital acompanhou a aprovação.
Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, nego drama.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reconhece o hip-hop como manifestação da cultura nacional. O hip-hop é um movimento cultural e estilo de vida urbano que surgiu nas comunidades afro-americanas e latinas do bairro do Bronx, em Nova York, no início dos anos 70. Segundo o autor da proposta, deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, mais do que apenas um gênero musical, o hip-hop é uma ferramenta de expressão política e social. No Brasil, o hip-hop começou na década de 80, principalmente em São Paulo, em locais de encontro de jovens negros, pobres e moradores de periferias. O movimento se expandiu para outras regiões do país, adquirindo características locais, inclusive no Nordeste, onde foi influenciado pelo repente ritmos caribenhos e jamaicanos. Ser reconhecido como manifestação da cultura nacional permite que o hip-hop seja contemplado nas políticas públicas, com possibilidade de ter acesso a leis de incentivo, linhas de crédito e fundos setoriais, sem contar a garantia de livre manifestação. O projeto recebeu parecer favorável do relator, deputado Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará. Segundo ele, o movimento já é reconhecido oficialmente como manifestação cultural por estados e municípios. Para o autor do projeto, o deputado Pastor Henrique Vieira, o reconhecimento oficial vai fomentar a cultura e evitar a criminalização do movimento.
Reconhecer o hip-hop como manifestação da cultura nacional é sair da chave da criminalização e entrar na chave do reconhecimento e da valorização. Porque o hip-hop vai acontecer e acontece independente do Estado. Mas cabe ao Estado, com política pública e investimento, ao invés de criminalizar, valorizar, fomentar e levar adiante.
O projeto que reconhece o hip-hop como manifestação da cultura nacional seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Tradicionais em fotos de documentos oficiais. A repórter Daniele Lessa acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que garante a povos indígenas e demais povos tradicionais o direito de usar elementos culturais, étnicos ou religiosos em fotografias de documentos oficiais. Entre os exemplos previstos estão o cocar indígena, o turbante dos povos de matriz africana e outros elementos étnicos, culturais e religiosos. O projeto, que foi apresentado pela deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, diz que a autorização valerá para documentos oficiais de identificação, como carteira de identidade, carteira de habilitação, passaporte e carteira de trabalho. Na prática, a proposta busca evitar que pessoas sejam obrigadas a retirar símbolos de sua cultura ou religião para tirar fotos para documentos. A única exigência é que o elemento usado não impeça o reconhecimento da fisionomia da pessoa. A relatora no plenário, deputada Sônia Guajajara, do PSOL de São Paulo, lembrou uma situação em que uma mulher negra escutou que só poderia tirar foto para a carteira de habilitação usando o seu turbante se apresentasse uma carta da sua mãe de santo ou um documento comprovando que tinha câncer. A deputada disse que é preciso impedir que episódios como esse se repitam e que usar esses elementos em fotos oficiais é ter o direito e a liberdade de viver de acordo com crenças pessoais.
São expressões visuais de culturas e tradições, como o cocá indígena, que representa a relação com a natureza e com os animais, o vínculo espiritual com a terra e os antepassados. Assegurar aos povos indígenas, aos afro-brasileiros e demais povos tradicionais o uso em documentos oficiais, de símbolos de sua comunidade é assegurar a dignidade humana.
Segundo a relatora Sônia Guajajara, a proposta deixa expresso em lei um direito que já deveria ser garantido pela Constituição, que protege a liberdade religiosa, e por convenções internacionais assumidas pelo Brasil. Ao defender o projeto, o deputado Wildo Rocha, do MDB do Maranhão, disse que esses elementos, como o cocar e o turbante, valorizam a cultura do país.
Isso promove a cultura brasileira, isso é respeito à cultura indígena, é respeito aos povos originários.
Alguns deputados no plenário disseram que seria incoerente exigir que as pessoas tirem óculos e enfeites para fotos de documentos e, ao mesmo tempo, permitir o uso de elementos tradicionais. O deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, defendeu que a proposta também poderia incluir a autorização de uso desses objetos pessoais nas fotografias. O projeto que autoriza o uso de elementos tradicionais em fotos de documentos oficiais agora será analisado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara concluiu no primeiro semestre uma série de votações, entre elas a redução da maioridade penal e o fim da escala 6x1. E a repórter Paula Bittar acompanhou o balanço das votações da comissão nesta primeira etapa do ano e tem os detalhes.
Fim da escala 6x1, redução da maioridade penal e mudança nas regras para a cobrança do IPVA estão entre as propostas aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça neste primeiro semestre de 2026. No último dia de votações, no primeiro semestre, o presidente da comissão, o deputado Leur Lomanto Júnior, do União da Bahia, apresentou um balanço dos trabalhos do colegiado. De acordo com os dados apresentados pelo presidente, a comissão aprovou neste semestre 1.089 proposições legislativas e ouviu em audiência pública 19 convidados entre especialistas, representantes de instituições públicas e da sociedade civil. O parlamentar ressaltou a aprovação de propostas de grande repercussão popular, como as propostas de emenda à Constituição que acabam com a escala de 6 dias de trabalho por 1 de descanso e a proposta que reduz a maioridade penal dos atuais 18 para 16 anos de idade. Leur Lomanto Júnior também citou a aprovação de medidas relacionadas à segurança pública, como a proposta que inclui as guardas ou polícias municipais e os agentes de trânsito entre os órgãos que compõem a segurança pública no país e ao sistema tributário, como a que altera os critérios de cobrança do IPVA.
Chegamos ao encerramento deste primeiro semestre legislativo com a certeza de que a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania cumpriu, mais uma vez, o seu papel como a principal instância de controle da constitucionalidade, da juridicidade e da técnica legislativa da Câmara dos Deputados.
Outras propostas aprovadas pela CCJ neste semestre e citadas por Leur Lomanto Júnior foram a que proíbe a discriminação contra pessoas com transtorno do espectro autista, a que regulamenta o exercício da profissão de conservador, restaurador de bens culturais e a que torna obrigatória a presença de um profissional de educação física em entidades formadoras de atletas e escolinhas de esportes. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
A Câmara aprovou o projeto que estabelece piso salarial para biólogos. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
Em análise na Câmara desde 2013, o projeto que institui um piso salarial e condições de trabalho para biólogos do setor privado foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e pode seguir para o Senado. Pela proposta, o salário base da categoria será de R$ 4.685 para uma jornada de 40 horas semanais. O piso será corrigido pela inflação desde setembro de 2016 até a publicação da lei. Depois disso, o valor continuará sendo reajustado anualmente pela inflação. Segundo o relator, deputado José Rocha, do União da Bahia, com a correção, esse valor chegaria a R$ 6.749 em 2024. Na opinião do relator, a medida vai melhorar as condições de trabalho e conferir mais dignidade à profissão de biólogo.
Eu, como médico, sei bem avaliar o que representa o biólogo nas suas atividades, precisando de melhores condições de trabalho, precisando de melhores salários, e chegou a oportunidade. O PL deu a oportunidade para que essa classe tão importante na nossa vida possa realmente resgatar essa dignidade com um piso, com boas condições de trabalho e sempre estar prestando esses grandes e relevantes serviços à ciência brasileira.
O texto original do deputado Danley de Jesus Rinta-Holtz, do PSD do Rio Grande do Sul, abrangia também os biólogos que atuam no setor público. No entanto, o relator na Comissão de Finanças e Tributação, deputado Duarte Júnior, do Avante do Maranhão, alterou a proposta. Ele argumentou que um projeto de lei do Congresso não pode estabelecer regras para servidores públicos. Pela Constituição, essa atribuição é do chefe do Executivo, seja federal, estadual ou municipal. Assim, a medida aprovada vai valer apenas para biólogos de empresas privadas ou públicas contratados por meio do regime da consolidação das leis do trabalho, com carteira assinada. Quanto às condições gerais de trabalho, o projeto aprovado determina que o regime de plantão da categoria será de, no máximo, 12 horas diárias. Desse período, uma hora será destinada ao repouso e à alimentação. O trabalho noturno será a jornada realizada entre 22 horas e as 5 horas do dia seguinte. A remuneração nesse período será pelo menos 20% maior. A proposta estabelece ainda que as horas extras terão 50% de acréscimo e o adicional de insalubridade será gradual. O grau mínimo terá um aumento de 10% sobre o piso, o médio de 20% e o grau máximo de 40%. Já o adicional de periculosidade será de 30%. No entanto, o texto prevê que os adicionais de insalubridade e de periculosidade não podem ser pagos simultaneamente. O biólogo terá de fazer a opção por um dos dois. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
O presidente da Câmara defende modernização do Estado na posse de novos servidores da Casa. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, participou da posse de 57 dos 70 novos servidores da instituição aprovados no último concurso público. São 35 cargos de analista legislativo, especialista processo legislativo e gestão e 35 de técnico legislativo e especialidade assistente legislativo e administrativo, ambos de nível superior. Em discurso na solenidade, Mota afirmou que valorizar quem trabalha na Câmara é fundamental para fortalecer a instituição.
Quero hoje dar boas-vindas aos novos servidores, às novas servidoras e dizer que, em nome da Câmara dos Deputados, nós estamos muito felizes de poder estar hoje iniciando esse novo ciclo que demandará dedicação, esforço pessoal e, principalmente, compromisso público com o Brasil. Sejam todos muito bem-vindos à Câmara dos Deputados.
Mota destacou ainda que ainda será realizado um novo processo seletivo para avançar ainda mais na atração de novos quadros para diversas funções na Casa. Em seu discurso, Mota também lembrou a implantação de novas ferramentas digitais, como a Ulysses Chat, de inteligência artificial, de forma a valorizar o trabalho do serviço público. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Comissão aprova inclusão digital de alunos com deficiência. A repórter Sofia Peçanha tem os detalhes dessa votação.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui a Política Nacional de Alfabetização Digital das Pessoas com Deficiência. Antes disso, o texto também foi aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A proposta tem como objetivo garantir o letramento digital de estudantes com deficiência da rede pública de ensino. Isso inclui desde o uso básico de computadores e internet, até ferramentas que auxiliam na comunicação, no acesso à informação e no desenvolvimento escolar. A relatora do projeto na Comissão de Educação, a deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, destacou a importância da medida para promover a inclusão.
Aprovar essa Política Nacional de Alfabetização Digital, especificamente para as pessoas com deficiência, é um marco para que nós possamos trazer e falar na ação a pessoa com deficiência, dizendo: nós lutamos pela inclusão dos direitos da pessoa com deficiência.
Para isso, o projeto prevê a capacitação de professores e gestores, a adaptação dos métodos de ensino e investimento em infraestrutura tecnológica nas escolas, como equipamentos e conexão à internet. A ideia é que a tecnologia deixe de ser um obstáculo e passe a ser uma ferramenta de inclusão, como ressaltou a relatora ao afirmar que a transformação digital precisa considerar as necessidades de todos os estudantes.
A transformação digital da educação somente se realiza plenamente quando contempla a diversidade dos estudantes e assegura a eliminação de barreiras que dificultam o acesso à participação e aprendizagem das pessoas com deficiência.
A política de educação digital para pessoas com deficiência também estabelece que o desenvolvimento dos alunos e da instituição deverá ser acompanhado bimestralmente. Segundo o autor da proposta, o deputado Carlos Henrique Gaguin, do União de Tocantins, com mais acesso e preparo, os estudantes com deficiência podem ter mais autonomia nos estudos, mais participação nas atividades escolares e melhores oportunidades no futuro, inclusive no mercado de trabalho. O próximo passo para a aprovação da Política Nacional de Alfabetização Digital das Pessoas com Deficiência será a análise pela Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Representantes do setor empresarial pediram a diminuição de encargos trabalhistas e criticaram as propostas de redução da jornada de trabalho em debate na Câmara. A repórter Silvia Munhato acompanhou a audiência pública.
Representantes do setor empresarial pediram redução de encargos trabalhistas como forma de melhorar a competitividade dos produtos brasileiros em relação aos importados. Em audiência da Comissão de Desenvolvimento Econômico, eles criticaram as propostas de redução da jornada de trabalho em análise pelos deputados. Para Fábio Augusto Pina, da Fecomércio de São Paulo, a discussão sobre a jornada não deveria ser feita em ano eleitoral.
Ninguém discutiu se isso é viável, e tem que ser viável através da produtividade. Olha, eu estou ganhando pouco, acho que eu vou trabalhar menos. Eu nunca escutei esse tipo de argumento. Se eu estou ganhando pouco, eu vou trabalhar mais ou aumentar minha produtividade, vou me qualificar, etc.
Roberto Ordini, vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, diz que já existem instrumentos hoje para negociar uma escala reduzida.
Isto não há necessidade, porque hoje, através dos acordos trabalhistas, nós já temos todas essas condições ajustadas. Por que que o Estado precisa intervir aqui?
A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, que solicitou a audiência, diz que fez um requerimento para que em todas as audiências na Câmara sobre o fim da escala de trabalho 6x1 sejam convidados representantes patronais. Na discussão da comissão, o custo Brasil foi estimado em R$1,5 trilhão pelo economista Carlos Costa. Esta seria a diferença anual de fazer negócios no Brasil em relação a um país desenvolvido. Ele defendeu a redução de encargos trabalhistas e da carga tributária e pediu um novo marco para o setor elétrico. Segundo Fábio Augusto Pina, é preciso um novo teto de gastos para o setor público, como forma de reduzir o endividamento e, consequentemente, a taxa de juros básica. Ele afirmou ainda que é difícil aumentar a produtividade porque o ensino básico no país não é de boa qualidade. Renato Corona, da Fiesp, diz que a diferença de preço entre o produto nacional e o importado é de 24,1% em média. No caso da carga tributária, ela seria de 32,5% do PIB no Brasil contra 26,5% de países parceiros. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
A Câmara aprovou o projeto que retira da Justiça a atribuição de julgar entidades de atendimento a crianças e adolescentes. E a repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que retira do Poder Judiciário a tarefa de avaliar a qualidade do trabalho das entidades de atendimento a menores em conflito com a lei. Atualmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que essa atribuição cabe aos conselhos tutelares, ao Ministério Público e à Justiça da Infância e da Juventude. Com a aprovação, o projeto pode seguir para o Senado. As avaliações periódicas são pré-requisito para renovar a autorização de funcionamento das instituições que atendem menores em cumprimento de medida socioeducativa. Na opinião de Laura Carneiro, uma vez que a Justiça é responsável por julgar possíveis irregularidades no funcionamento dessas entidades, o acúmulo das funções de avaliar e julgar pode comprometer a imparcialidade do processo. A deputada também argumenta que os conselhos tutelares e o Ministério Público são os órgãos em melhores condições de avaliar as instituições que atendem crianças e jovens.
O Ministério Público é o grande fiscal da lei, fiscal da probidade. Também é uma maneira que os conselhos tutelares, que trabalham com as crianças e adolescentes, podem auxiliar nessa fiscalização. É no Ministério Público e nos conselhos tutelares que você tem as equipes multidisciplinares que sabem fazer esse papel.
O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que os programas de acolhimento em execução serão reavaliados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no máximo a cada 2 anos, para receber o atestado de qualidade, que com o projeto passa a ser de responsabilidade apenas dos conselhos tutelares e do Ministério Público. A instituição deve comprovar que atende todos os requisitos previstos na lei. Dentre as obrigações das entidades de acolhimento estão a oferta de atividades educativas, não separar irmãos, promover a participação da criança ou adolescente na vida da comunidade local e incluir pessoas da comunidade no processo educativo. Ainda de acordo com o Estatuto, no caso de programas de acolhimento institucional ou familiar, os avaliadores devem considerar também os índices de sucesso na reintegração ou de adaptação à família substituta. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
A Câmara aprovou um projeto que inclui a educação financeira no currículo das escolas. Especialistas destacam a importância de, desde cedo, as crianças aprenderem a lidar com finanças. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que muda a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para incluir a educação financeira no currículo das escolas. A última etapa foi a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça. O texto foi aprovado na forma sugerida pela Comissão de Educação. O texto original previa a inclusão da educação financeira na base curricular e criava uma campanha nacional pelo ensino da educação financeira e o selo Escola Amiga da Educação Financeira. Essa parte foi excluída. A autora do projeto, deputada Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, defendeu a importância de as pessoas aprenderem a lidar com finanças.
Não existe nada de graça, não existe almoço grátis. Tudo que o governo dá é porque antes o cidadão, o contribuinte, pagou. E isso, a gente só cria essa consciência através da educação financeira. E o melhor lugar para a gente conversar sobre isso, expor isso e ajudar a construir uma geração mais consciente sobre os seus direitos e, obviamente, sobre os seus deveres, é nas escolas. Por que que tanta gente acaba gastando tudo que tem? E a gente viu, inclusive, pessoas do Cade Único, né, do Bolsa Família, colocando o recurso que tem para comer, para colocar comida na mesa das suas famílias, jogando esse valor nas bets, porque acreditam que ali existe, né, uma possibilidade de enriquecimento, o que não é verdade, o que não é real. A gente precisa construir uma geração, né, de cidadãos mais conscientes, mais responsáveis, não só pelo seu presente, mas pelo seu futuro.
A professora de Educação Financeira da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Wendy Carraro, concorda que a escola é o ambiente mais poderoso para tratar o tema.
Não se trata apenas de aprender a lidar com o dinheiro, mas de saber usar bem os recursos, desenvolvendo consciência, autonomia e responsabilidade desde a infância. Quando uma criança entende a diferença entre querer e precisar, ela passa a fazer escolhas melhores. Quando um jovem aprende a planejar, reduz erros, evita endividamento e ganha mais liberdade para decidir o seu futuro.
Atualmente, a Base Nacional Comum Curricular reconhece a importância da educação financeira e da educação para o consumo e orienta as escolas a abordarem esses temas como parte do currículo. O projeto que muda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para incluir a educação financeira no currículo das escolas está no Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiana Nunes, Gilson Ribeiro, Maria Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretora Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Shoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótimo final de semana para você. Até lá.
Câmara é notícia.